A família me ligou e falou: Panda, ajuda nós aí, quanto é que vai custar trazer ele da Grécia pro Brasil? Eu falei: cara, Grécia pro Brasil vai custar uns 250 mil dólares. Bidu. Eles pagaram 240 mil dólares pra trazer.
Caramba! Que surreal. Bom, quando se trata de uma vida, é óbvio que a gente dá.
É, porque aí não é um jatinho, né? É um avião ambulância. Então é um serviço bem específico.
E ele vem sendo tratado, bom, ele vem sendo.
Sim, vem sendo monitorado. Mas é caro, tá? Vou dar um exemplo:
Brasília, São Paulo. Teve um dos trajetos que foi Brasília, São Paulo, que foi.
De novo, se você pega um. Varia completamente porque o custo é calculado de acordo com a categoria. Mas você fala, um jatinho. É muito errado esse termo no sentido de generalizar. A mesma coisa que falar, quanto custa o elenco de um clube de futebol? Cara, depende. Perfeito,
maravilha. Então eu vou tentar.
Mas é caro, tá? Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que passou mal, emergência médica, tinha que ser removido, a família me ligou e falou: Panda, ajuda nós aí, quanto é que vai custar trazer ele da Grécia pro Brasil? Eu falei: cara, Grécia pro Brasil vai custar uns 250 mil dólares. Bidu, eles pagaram 240 mil dólares pra trazer.
Caramba! Que surreal. Bom, quando se trata de uma vida, é óbvio que a gente dá.
É, porque aí não é um jatinho, né? É um avião ambulância. Então é um serviço bem específico.
E ele vem sendo tratado, bom, ele vem sendo.
Sim, vem sendo monitorado, com acompanhamento médico e tal. Mas, puta, eu cravei. Falei, vai custar uns 250, eles acabaram pagando 240.
Tem sirene nesse avião ambulância?
Tem.
Importante perguntar,
né? Lá em cima, qual tá o trânsito que tem lá de cima?
Ah, tem os urubus que vão
abrindo, né? Se o Neymar foi convocado, se ele quiser ir no jatinho dele pra Copa do Mundo, ao invés de ir junto com a seleção, quanto que ele vai gastar, mais ou menos? Brasil e Estados Unidos. Que você sabe o avião que ele tem ou não?
Me disseram que ele acabou de trocar de avião e que teria gasto 230 milhões, só que eu não sei qual é o modelo. Eu acho que ele provavelmente deve ter pego um avião de... um jato executivo de porte médio a grande para poder fazer os trechos Brasil-Europa e Brasil-Estados Unidos sem ter a necessidade de um pouso intermediário. Acho que ele vai gastar aí algo como 150 mil dólares, aí, 180 mil dólares.
Por trajeto.
É.
Cara, é muita grana. E isso também tem relação com os famosos, né? Porque o cara começa a fazer fama, seja um músico ou até mesmo um artista, ele compra um avião. E aí ele fala que, economicamente falando, é mais barato ele ter um jato e pagar por esse trajeto do que ele ter que comprar passagem aérea para toda a equipe dele e ter que ficar a serviço do transporte aéreo das outras companhias. De fato, faz sentido? Realmente a diferença é grande?
Existe, de novo, né? É um tema bastante amplo, mas a gente sabe que várias bandas alugaram aviões para turnês, porque você tem a dupla vantagem. Primeiro, você coloca todo mundo no mesmo voo, né? Você reduz os custos logísticos e a dificuldade de ficar se deslocando, né? Porque não é um show só, normalmente é uma turnê. Então você vai de A, B, C, D, volta, enfim. Então é tudo isso. E você tem a capacidade de carga, porque normalmente essas bandas têm uma necessidade de transportar equipamento.
Sim.
Né? Amplificador, instrumento musical, muita coisa que é pesada e tem volume. Então, arrendar um avião pode fazer muito sentido. Agora, existe um cálculo clássico na aviação de negócio, que é o seguinte: se você voa menos de 16 horas por dia com a sua aeronave, é melhor não ter. É melhor comprar uma fração da aeronave, que é uma nova modalidade. Você pode comprar uma cota. Se você vai voar mais do que 16 horas por mês, aí já começa a fazer sentido você voar o seu próprio avião. Agora, eu vou te falar o seguinte: a maior parte dos aviões executivos no Brasil voa menos de 16 horas.
Imagina.
Só que o avião executivo, ele te dá aquela sensação absoluta de liberdade. Eu vou quando eu quiser, a hora que eu quiser. E vou com quem eu quiser, né? Então, para quem tem muito dinheiro, o jato executivo é algo quase que imprescindível. Porque ele te permite ter essa sensação psicológica agradável de completo domínio, né, da tua capacidade de ir e voltar sem ter que depender do voo regular, tal. Então, assim, a gente tem um caso famoso na aviação executiva, que é do Warren Buffett, aquele multimilionário americano, né? Ele vive uma vida espartana. Ele tem um carro velho, uma casa velha, e tem, sei lá, a empresa dele, os fundos dele, tem, sei lá, 30, 50 bilhões de dólares. E há muitos anos atrás, ele sempre defendia que ele nunca teria um jato executivo, que ele achava que era um gasto desnecessário. Até o dia que ele comprou, e ele costumava dizer que o jato executivo era indefensável. no primeiro ano que ele teve um jato,
mudou de opinião.
Ele mudou de opinião e veio e falou para os acionistas, ele pegou e falou assim, é imprescindível. Porque ele entendeu que a aviação de negócios, quando você tem um avião e usa para fazer negócios, ele te dá uma agilidade que o voo regular de carreira não te
dá. Imagino. Agora, ô Panda, você tão aficionado por aviação que passou isso para um dos seus filhos, que hoje também é piloto. Então você entende bem também daquela, da, toda a manutenção de como apartar uma aeronave. Se você, se tiver algum problema, você pode ir lá dar uma olhadinha, né? Ó, eu sei como é que faz isso. E aí vem a pergunta, o Pablo Marçal disse que ele consegue, se desse errado alguma coisa com o piloto, ele conseguiria pousar um avião. Você confiaria no Pablo Marçal para que ele pousasse um avião que você estivesse dentro?
Claro, é a mesma coisa que hoje eu vou no Joaquim's comer um X-Egg, é a mesma coisa que eu pedi pro chapeiro falar, quando você terminar aí, eu tô precisando fazer um, eu tô com um aneurisma no cérebro, abre pra mim. Por favor, né? E outra, desculpa te corrigindo, não. Eu não consigo nem ligar um avião, cara.
Você não consegue?
Não, eu fiz piloto privado, mas é uma atividade absolutamente técnica, complexa, essa coisa. Não, eu chego lá e acho que eu me viro, cara, não é assim.
Você nunca teve interesse em estudar mesmo ou você só quis...
Eu sabia. Eu sonho que eu sou piloto, mas eu nunca pude por causa dos óculos. Eu sou um cegueta, um quatro zóio desde os 7 anos de idade. As minas não queriam sair comigo porque eu usava óculos.
E eu não sabia que por usar óculos não poderia ser
piloto. No Brasil eu não podia ser piloto comercial na época. Aí eu fui e fiz a operação porque eu era cego que nem meu pai. Meu pai tinha 12 graus de miopia, eu tinha 11. Então, não, se caía um sabonete no box, era não aquela acha. Coisa, não achava mais. Por isso eu comprava o Febo, que é preto, aí dava contrato com azulejo. Preto fedido. Enfim, mas aí eu achava porque vi o preto lá. Então, às vezes era barata, mas enfim, eu pegava o sabonete preto.
Então não é possível, por exemplo, a gente vê muitos filmes, né? Às vezes o piloto desmaia e algum passageiro vai e assume
tem
o comando.
Um piloto neste voo?
É. Não é possível isso?
Não. Veja.
O cara não dirige nem o Celta. Não,
por exemplo, meu filho, antes dele começar a fazer o curso de piloto, ele está agora trabalhando para entrar na Marinha Americana, ele quer ser piloto da Marinha Americana, então ele está levando isso a sério. Na época que ele ainda não tinha feito o curso dele, ele já voava simulador. E uma vez nós fomos voar um simulador de verdade, um simulador de 30 milhões de dólares, eu levei ele. Ele sentou lá na esquerda, um instrutor que é comandante, instrutor de companhia aérea, falou, você já voou 737? Ele falou, não. Falou, mas você já voou alguma coisa? É simulador. Bom, então toca aí. Bom, o moleque decolou, fez o voo na mão perfeitamente e pousou. Caramba. Ele nunca tinha pilotado um Boeing. E aí o instrutor, na hora que ele pousou, o instrutor olhou pra trás, olhou pra mim, que eu tava atrás dele, assim, falou... Ó, pra quem nunca voou, esse moleque voa muito bem. Então, eu não vou dizer que, assim... Mas ele tinha... Ele estava no ecossistema, ele voava simulador, entendi. Ele sabia quais são os instrumentos básicos, qual que é o comportamento, né?
Tinha um estudo.
Aí, depois disso, eu fui sentar lá, sentei, eu decolei, e na hora de pousar...
Derrubou
o
Boeing.
Agredi o planeta Terra.
Amigos, a gente está aqui com ele, o nosso querido Panda Betting. Ele sabe tudo sobre aviação. Ele sabe até... Ele conseguiu me explicar por que no Brasil não tem empresa aérea com passagem barata. O que é um absurdo, mas a gente entendeu que não é só culpa das empresas. Tem todo um ecossistema que, infelizmente, atrapalha a gente. Mas será que um dia a gente vai conseguir comprar uma passagem barata?
Não.
Emily Ruth?
Ai, tomara.
Não.
As companhias, a maioria de companhia aérea opera tudo no vermelho, ô Panda?
A maioria, sim. Infelizmente, o setor, ele está aí com 110 anos de história e ele não aprendeu, não conseguiu, de maneira geral, retornar o investimento básico. Então, a taxa de resultado histórica das companhias aéreas é 1,5% negativo. O que equivale a dizer, a cada R$100 vendidos, nesses 110 anos, as empresas aéreas no mundo todo conseguiram perder R$1,5. Tá? É uma taxa negativa. Não ganharam nada e ainda perderam R$1,5.
É prejuízo mesmo.
É prejuízo. Agora você fala assim, não, mas tem companhia que dá lucro. Sim, tem companhia que sempre deu lucro. A Finada Alitalia, companhia aérea de bandeira da Itália, ela não deu um único semestre de lucro na história dela.
Jura?
E a Southwest Airlines, que, Mini Ruth, você perguntou, que é a empresa que criou o sistema de low cost, low fare no mundo, ela só teve três trimestres de prejuízo na história dela. Ela tem mais de 60 anos. Então, é uma empresa que em 60 anos só não ganhou dinheiro em três trimestres. Enquanto a Alitalia nunca deu lucro na história da vida dela. Isso porque é um setor difícil, é um setor cheio de desafios e cheio de impactos que não permitem a quem é dono da companhia aérea controlar o custo. Você tem uma guerra, um vulcão que entra em erupção, você tem uma crise econômica, você tem um presidente maluco, você tem uma guerra que estoura perto.
Pandemia também.
Pandemia?
Sim.
Lascou. Então, assim, é um negócio... Assim, e para você conseguir ganhar dinheiro, você precisa entender quanto você vai gastar para você poder investir. Por exemplo, você compra um avião, ele vai ser entregue daqui 6 anos. Você sabe como o mundo vai estar daqui 6 anos?
Infelizmente, não.
Então, você vai lá... compra um avião de 350 milhões de dólares para ser entregue daqui a 6 anos, começa a pagar. Bom, como é que você faz?
Isso me faz pensar na PPP, a pergunta problemática e polêmica, porque ontem tivemos uma notícia boa, teve um May Day, né? Como mesmo disse, o May Day, mas a gente já está sabendo qual vai ser a aeronave que vai levar a nossa seleção para a Copa e quem sabe trazer o Hexa junto, que é um Boeing 767-300. Ele é um bom avião? Será que tem histórico de quedas desse modelo? A gente quer saber de você, Panda Beck.
Claro, ele é mais seguro que a nossa defesa. E ele não vai adiantar nada, porque nós não vamos chegar nem nas quartas, né?
Caramba,
é? Você não tá confiante?
Eu acho o seguinte, a seleção brasileira, ela é o melhor retrato do Brasil.
Tá bom.
Por quê? Ela representa o que nós somos. Um país de enorme talento, de enorme potencial, totalmente desperdiçado. E a seleção brasileira reflete o que acontece no futebol hoje. É um futebol que é decidido no tapetão e não mais no gramado. Os últimos campeonatos manchados foram assim. Existe um conluio entre um grande clube brasileiro e a CBF, e a gente sabe disso. Então, assim, não tem nada para se orgulhar e eu não tenho a menor expectativa. Se a gente chegar nas quartas, eu já... e aí sim eu solto o rojão.
Ah, que bom.
Ótimo. Acho que as oitavas é até onde a gente vai.
Eu tenho até uma dúvida. Se algum jogador, no dia, né, que eles forem embarcar, se algum jogador chegar atrasado, como que funciona isso, hein? Eles remarcam o voo? Como que vai funcionar? É uma dúvida.
Não, mas esse é um voo fretado. O voo só vai sair quando tiver todo mundo lá.
Ah, é, tá vendo?
Os outros 25 jogadores vão ficar pé da vida, né?
E você falou que o avião, o Boeing, é muito seguro. Tem um avião... Tem algum modelo de aeronave desses pequenininhos, é monomotor, bimotor, que a gente deve evitar? Porque uma vez eu voei de bandeirante, eu me caguei nas calças porque o filho da mãe arremeteu e foi feia a coisa. Tem algum que a gente...
Não existe nenhum avião que transporta passageiros, ou nenhum avião militar, ou helicóptero, ou planador, que seja certificado se ele não for seguro. O processo de certificação tira qualquer chance de haver um problema... sério, construtivo de projeto. Claro, existem casos que mostraram que não é bem assim. Inclusive, um avião da Boeing, recentemente, o Max, teve problemas depois de certificado. Mas a aviação é o meio de transporte mais seguro. O 767-300 é um avião especialmente seguro. Ele teve pouquíssimos acidentes. O primeiro acidente fatal com o 767 foi, infelizmente, a companhia aérea do Niki Lauda, né, que foi um acidente feio, fatal. O reverso abriu em pleno voo, o avião mergulhou. Mas é um avião que tem pouquíssimos acidentes, um nível de segurança excepcional, como todos os outros. Então, assim, meu pai que falava, né? Se perguntava, pai, você tem medo de voar? Ele falava, não, tenho medo do táxi que me leva para o aeroporto.
Inclusive, viajar de avião é muito seguro. É mais seguro do que viajar de carro. E mesmo assim, tem muita gente que tem medo de viajar. Por quê? De onde vem o medo?
Porque o acidente aéreo, ele é espetacular. Sobretudo hoje em dia, quando a gente tem praticamente 100% dos acidentes filmados. A gente tem 7 bilhões de câmeras no mundo, né? E todas em algum momento estão ligadas, câmera de segurança, observação, iPhone, enfim, tá todo mundo filmando alguma coisa dentro do avião, né? Então, quando você vê uma coisa é você ouvir falar que o avião caiu, outra coisa é você ver o avião caindo, né?
Entendi.
E quando você tem a imagem visual, quando você tem aquela comprovação, às vezes com som, isso aumenta a dramaticidade, né? E o acidente aéreo é que nem... Acidentes são assim, né? A gente não suporta, a gente não consegue imaginar que eles existam, mas a gente corre para ver.
Claro.
E quando você tem a imagem, quando você tem a gravação, como foi, por exemplo, o caso do Voipass, né? Que várias pessoas com celular gravaram, isso aumenta o impacto, aumenta o drama. Uma coisa é alguém te falar, teu pai morreu. Outra coisa é alguém chegar e falar, tá aqui o vídeo do teu pai morrendo.
É muito treino. Não, a gente não quer saber disso. Esse pessoal que fica... querendo ver sangue, pelo amor de Deus.
Não
assim,
dá, né?
Pare, inclusive jornalistas que ficam querendo mostrar sangue com um pedaço de cara. Não pode, gente. Temos que aprender com o nosso exímio Joemir Betin, que está aqui no livro que foi escrito pelo Edivaldo. Gostou deste plano, Panda?
Tá vendo?
Foi feito pra você, lançado pela editora do próprio Panda. Joemir Betin, um grande mestre. É muito, muito querido no meio do jornalismo e pai de dois grandes comunicadores, o Panda Betin e também o Mauro Betin. Sim,
eu lembro,
comentarista, claro.
Lembro de uma frase dele até hoje, num comentário que ele fez, que ele disse: contra fotos não há argumentos.
É, fantástico.
Lembro disso até hoje. Ô Panda, quem entende mais de avião, você ou Lito?
Eu.
Você, muito bem, foi sincero.
E olha, você disse contra fotos, não argumentos.
Olha aí, ó.
E o Panda, que se autotitula mais conhecedor de aviões do que o Lito.
Você pegou no Google todas essas fotos.
Ele também lançou
mas deixa,
um livro.
Mas assim, você fala que cara arrogante, ele acha que ele sabe mais do que o Lito. Eu sei que eu sei. Só que o Lito é muito mais importante do que eu.
Mas por quê? Por que você acha que é mais importante que você?
Porque o Lito popularizou o tema de aviação e eu não.
Entendi.
Então eu tenho o máximo respeito pelo Lito.
Que bonito.
Porém, eu tenho 50 anos nessa indústria. Né? E eu ocupei papéis nessa indústria que o Lito não ocupou.
Não, o Lito não deve ter nem 50 anos de idade. Você tem 50
não, eu escrevi 18 livros. É. O Lito escreveu 2. Né? E o Lito briga, tem uma equipe trabalhando para que ele apresente o que ele apresenta. Claro. O que não é demérito nenhum, pelo amor de Deus. O Lito é meu amigo.
Que legal, que bacana.
Eu tenho o máximo respeito por ele, eu não gosto das críticas que ele recebe. Agora, se fizer apostar uma corrida, falar, Lito, fale sobre o Caravelle, e Panda, fale sobre o Caravelle, ele vai falar 1 minuto e meio, eu vou falar 1 hora e meia. Por quê? Porque eu não entendo de aviação. Eu sou tarado por aviação.
É, eu ia falar, eu sou aviação.
Não, isso não. Né? Mas, e assim, e vou repetir, a importância do Lito e do Fernando, do Canal Aero, é que eles popularizaram e trouxeram o assunto aviação para o mainstream, para a rua. Então, eles são muito mais relevantes do que eu. E isso tem enorme importância, porque eu posso conhecer tudo o que eu quiser, mas eles têm um papel mais importante do que o meu, que é ter popularizado esse setor.
Entendi.
Né? Então, você fala assim, eu tenho uma memória prodigiosa para aviação e não sei meu CPF. Né? Então, é tudo uma questão de... Não, é sério, é tudo uma questão de foco.
Então, há de se esperar uma collab entre esses dois universos, que é um que levou o tema da aviação para o YouTube, para popularizou de certa forma, e o outro que estuda aviação.
Mas a gente já fez várias, ele já me chamou algumas vezes no canal dele, eu chamei no meu canal, que a gente tem o canal da revista Flap, né, que eu sou publisher da revista hoje, e a gente tem o canal Flap TV.
Muito bom.
E cara, eu tenho, repito, pela quinta vez, eu tenho o máximo respeito, mas eu sei que eu sei mais do que ele.
Então me responda, quem inventou o avião foi mesmo o nosso Santos Dumont ou foram os irmãos Wright?
Comprovadamente foi o Santos Dumont. E eu acho que os irmãos Wright voaram antes que o Santos Dumont, mas não acho que aquele voo em Kitty Hawk, eles dizem que é o primeiro, tenha sido o primeiro, porque ele decola com a ajuda de uma catapulta.
Sim.
O primeiro voo do Santos Dumont no 14 bis é um voo sem ajuda externa. Se eu pegar o meu sapato aqui e atirar, ele também vai voar, né? Então se você colocar uma caixa de sabão numa catapulta e disparar a catapulta, ela voa um pouquinho e cai. Então, para mim, aquele voo de Kitty Hawk não é o primeiro da história. Porém, em 1906, quando voa Santos Dumont, os irmãos Wright tinham aviões que eram até mais avançados do que o 14 bis. O que eu acho que é que essa discussão, ela é uma discussão provinciana. Pouco interessa se o Santos Dumont é o verdadeiro pai da aviação. A gente deveria ficar muito mais focado na contribuição enorme que ele teve para a aviação. Pouca gente sabe que ele foi o primeiro a produzir um avião em escala. O Demoiselle foi o primeiro avião produzido em escala no mundo. Avião que ele desenhou.
Que legal, ele voava. Eu não sabia disso. Que legal.
Então, assim, a gente fica nessa... Ah, a gente viu antes que os irmãos Wright, eles... Yankees Go Home. Cara, discussão provinciana, cara. Assim, o Santos Dumont, ele é respeitado em todos os círculos aeronáuticos. Ele é citado como um pioneiro da aviação, assim como Blériot, os irmãos Montgolfier... Assim, Otto Lilienthal, assim, vai tirar a importância de qualquer um deles para falar, ah não, pai da aviação, Santos Dumont. Santos Dumont aprendeu observando o trabalho que esses caras faziam em balões, em aeróstatos, em outras coisas.
Eu tenho uma dúvida, Panda. Duas, na verdade. Primeira, o Panda pode usar avião? Pode andar de avião? O animalzinho Panda?
Ele já foi transportado pela Federal Express de lá de Sichuan, da China, a região... em que os pandas atualmente permanecem ao ar livre, né? Ele foi levado para o zoológico de San Diego num Boeing 777 da Federal Express. Aí aplicaram um belo de um panda na fuselagem do avião.
Que bonitinho.
Ele é um mamífero, né? Ele é um animal que, nas condições corretas de temperatura, enfim, ele vai viajar. Vai viajar sedado, né? Porque é estressante. Mas ele vai viajar.
E tem algum animal que não pode usar o avião, por exemplo?
Não, a rigor não. Até tubarão já voa.
Que isso?
Tá sério?
Opa, tubarão não sabia não.
É?
Caramba, tubarão é novidade pra mim. Mas por que levaram o tubarão no avião?
Ah, é uma longa história. Era de um...
Era pra salvar uma espécie? Algo?
Não, era pra exibir num oceanário e levar um tubarão por viagem. Um tanque especial.
Que legal.
Bom, falando em tubarão...
Levei uma cobra minha de estimação num voo.
Caramba, você ter uma cobra de estimação que mais me chama atenção.
Eu tenho pavor. Tem um filme que as cobras saem no avião. Tem, nossa, sim. Eu tenho pavor disso.
Você tem pavor, eu tenho amor. Eu adoro cobra.
Ô, Panda, eu ia te chamar de Mauro, perdão.
Não, peraí. Eu falo uma coisa dessa, e aí vocês fazem o corte, né?
Não.
Eu adoro cobra.
Não, tranquilo. Não faremos, anota aí.
Daqui 10 minutos tá no. Daqui 10 minutos tá no TMC News BR.
Mas a gente pensou.
Panda Bet,
que adora cobra.
Quero te dar uma dúvida. Quero tirar uma dúvida sobre o Silas Malafaia, que recentemente publicou um vídeo pedindo ajuda dos seus fiéis para comprar um novo avião. Você viu isso?
Vi.
Estava ciente? E eu queria saber, ele até cita que o avião dele tá muito velho, que é um Citation 3. Cessna Citation 3, fabricado em 1985. Ele tá com razão? É muito velho mesmo?
Tá? Ele tá, tô mortificado. Quando eu fiquei sabendo disso, eu perdi o sono, cara.
Jura?
Ah, então Citation 3, ele precisa trocar esse avião, cara.
Precisa, né?
Precisa da ajuda dos fiéis. Pra isso existe o dízimo, né? É, podia mudar pra aerósimo, uma coisa assim, um neologismo. Porque assim, poxa. Cara, um pastor, né?
Mas
não sei.
Eu tô
mortificado.
Olha, infelizmente, nossa, nosso convidado.
É daí que surgiu o Osana nas alturas, né?
Osana é católico.
Desculpa.
Mas, Panda. De fato, é um avião antigo, porque você explicou isso num dos seus vídeos, que o avião você consegue...
Pô, é do ano do Apollo da Volkswagen.
Calma aí. É que um avião você pode aferir através do ciclo. Tem aviões que voam até 70 mil ciclos, sabia disso, Minuto?
Caramba!
E aí eu queria saber, um avião de 1985, esse Citation do Malafaia, tá velhinho mesmo? Já tem que trocar?
Não tem que trocar. A gente tem que analisar sempre a quantidade de horas voadas, a manutenção que ele recebeu e, como você bem citou, o ciclo. Ciclo é o nome técnico que se dá para um voo. Ciclar é pressurizar a cabine e despressurizar. O que realmente conta, tanto ou mais do que a hora de voo, é a quantidade de ciclos. Se o avião faz 8 voos de uma hora, isso é pior do que um voo de 8 horas. Entendeu?
Caramba!
É, porque o que vai cansando a estrutura.
Entendi.
É o ciclo. E mais importante dizer é o seguinte, existem várias partes do avião que você troca, motor, sistema, etc. Mas tem uma parte que você não troca chamada célula, que vai, assim, grosso modo, chassi de um automóvel.
Entendi.
E o chassi, ele pode ser preservado, mas você não pode trocar. Mas se você trocar, já é outro carro. Você pode trocar o motor de um avião, pode trocar o radar, pode trocar a anteninha, tudo bem. São coisas que você atualiza. Mas é errôneo dizer que o Citation 3 é um avião velho. Precisa ver como está o Citation 3 dele, né?
Entendi.
Mas eu me mortifico, é uma coisa... Ah,
vocês compadecem, né? Isso é muito triste.
É
muito triste. E para terminar, Panda, para terminar esse bate-papo, se a gente abrir aí o aplicativo no seu celular, quantas milhas você tem acumulado?
Boa, hein?
Cara, eu preciso abrir, mas eu, as milhas, eu acho que são 7,5 milhões.
Que 7 isso? 7,5 milhões?
É, tem um aplicativo.
Você não vende não suas milhas do Panda?
Vende para nós.
Dá para vender para milha, hein?
Olha o Lucas assim, querendo fazer esquema
eu
já.
Eu querendo viajar.
Eu vou dar o número correto, porque...
Tá. Olha lá, ele vai estar abrindo o aplicativo.
Então, enquanto você confere aí, eu vou falar aqui uma coisa importante. Nós estamos recebendo ele, PandaBet é um mestre da aviação. O cara sabe tudo sobre avião. E não só sobre avião, mas ele sabe também sobre aeronave. Ele sabe sobre o modelo da aeronave. Ele sabe o trajeto. Você sabia que o nosso convidado, ele fez o menor voo do mundo e também o maior voo do mundo?
Jura?
Sabe quanto?
E o menor é impressionante, é,
sabe,
né?
Sabe quanto tempo tem o menor voo do mundo?
Quanto?
98 segundos.
Mentira,
juro,
gente.
Por Deus. Ele vai falar mais sobre isso enquanto ele tá conferindo quantas milhas ele tem já.
Pisquei, já tô em outro lugar?
É isso mesmo, 98 segundos.
98 segundos.
Muito loucura, né? Panda, conferiu quantas milhas você tem?
Lá vem. Não tá baixando aqui, mas enfim. Mas tem um aplicativo chamado My Flight Radar. 24.
Tá. Será que o celular tá no modo avião?
Não, não.
Piada do Zé Carlos, tá? Só pra deixar claro, foi muito boa. Mas Zé tá liberado também hoje, tá? Pode ir, tu tá liberado.
O meu primeiro voo eu fiz com 15 anos de idade. Eu anotei todos os voos que eu fiz desde então. Então são 2.700, quase 2.800. Então eu sei que eu voei mais de 11 mil horas. Eu sei que eu fui pra cento e poucos países. Voei em 220 companhias aéreas, está tudo anotado e o aplicativo ainda desenha no mapa o que você fez.
Pô,
é super legal. Super demais. Maneiro. E aí, eu descobri que tem uma tarifa chamada Volta ao Mundo. Sim. Que é muito barato.
Ah, custa uns 3 mil dólares, né?
A partir assim? De 3 mil dólares na classe econômica.
Nós recebemos um convidado aqui, que é mestre em café.
Ah, é? Sim.
Que ele também comprou, ele vendeu o carrinho dele, trabalhava como atendente numa loja de varejo e foi lá, foi fazer a primeira viagem dele.
Eu fiz 7 voltas ao mundo usando essa tarifa.
Parabéns, muito
bom. Né? E 4 delas a trabalho. E numa delas eu peguei e falei, já sei, vou fazer o voo mais curto e o mais longo do mundo na mesma viagem. Foi o que eu fiz. Então, eu vou de 98 segundos entre duas ilhas na Escócia, que é o mais curto. No meu dia ele durou 98, pode durar 90, 1 minuto e 10.
Isso aí depende. Dá pra fazer de catapulta, que
não é long ride. Você tá na ilhinha lá e você já tá vendo a outra ilha com a pista lá. Então você já decola vendo onde você vai pousar.
Caramba! Mas demora mais regular. Pra fazer o check-in do que...
Claro! Não, e outra, você fica... 98 segundos, assim, você recebe um diplominha se você quiser.
Que legal.
Quer o diploma? Quero, voo mais curto do mundo. E é um voo regular, você compra passagem. Entre
quanto
duas
é passagem? Quanto?
Cara, sei lá, 60 euros.
Ah, tá bom.
Tá. E nessa mesma viagem eu fiz o mais longo do mundo, que foi o Singapura Nova York, que foi 18 horas.
Direto Singapura na Ásia para Nova York,
avião
na América.
É isso? 380?
Não? Era um A350 900 ULR, que é uma versão.
Long range.
18 horas seguidas dentro de um avião.
Nossa.
É pra enlouquecer.
É, porque eu tava. Eu saí do Japão, fui pra Singapura, decolei de Singapura, passei em cima do Japão.
Que loucura. Que loucura.
Tudo isso no mesmo dia. Então eu falei, caramba, eu tava hoje de manhã aqui, vendo o Japão passar lá embaixo. Eu tô falando, putz, ainda tem mais 12 horas de voo pela frente.
Ô, Panda, a gente tem uma pergunta aqui da Mini Ruth, mas eu gostaria de uma fofoquinha. Qual foi a situação mais chata que você já passou? Uma. Pode ser.
Perrengue.
Pode ser corriqueiro ou não. Qual foi a situação que você falou, ah, não, isso aqui não dá, não posso aceitar isso. Dentro de um avião, obviamente.
Assim, eu fui mal servido em algumas ocasiões, né? Assim, tratamento ríspido e estúpido da tripulação, mas muito raro. Mas a mais chata foi tava voando numa companhia, não vou citar nomes, mas tava voando numa companhia aérea brasileira, a gente saiu da Europa, veio vindo pra cá, aí saiu de Frankfurt, aí no meio do caminho, ó, nós vamos ter que voltar. Mano, paciência. Aí a gente pousou em Madrid, e aí quando a gente pousou em Madrid, abriu a porta e falou, olha, era uma ameaça de bomba, agora, 3 horas da manhã.
Caraca!
Agora, cada um de vocês vai passar por um interrogatório.
Meu
Deus!
Porque os 300 passageiros passam a ser 300 suspeitos.
Claro,
óbvio. Né? E aí a gente saiu 8 horas da noite de Frankfurt e foi chegar 6 horas da manhã no hotel em Madrid. Então, caramba. Foi muito mala.
Nossa,
né? Foi muito chato
isso.
Nossa,
qual a melhor companhia aérea do mundo? Tem isso?
Singapore Airlines.
É que foi que você voou?
Voei muito nela.
Voou muito agora. Esse voo Singapura para Nova York foi através dela?
Foi.
Imaginei disso.
É aquela que tem a First Class, que é maior que o estúdio que vende aqui em São Paulo, essas coisas?
A maior e mais luxuosa First Class é de uma companhia aérea do Golfo chamada Etihad, que tem uma área que se chama residência. Nessa residência você tem uma sala, um banheiro de uso privativo e um mordomo.
Gente,
quanto é essa brincadeira?
Larga em 30 mil dólares.
Nossa!
150 pontos.
Mas você tem o direito de levar um convidado.
Ah! Ah, me vê cinco.
Aí,
me vê
aí,
cinco. Pô, agora
aí,
não vale
a pena.
Aí compensa. Você que é louquinha das viagens. Tira a dúvida.
Eu adoro viajar.
Aproveita, menina.
Olha, eu sou uma fofoqueira nata, panda. E eu quero saber o seguinte. O que, que você acha dessas videntes que ficam prevendo quedas de avião?
Então, né? Se vidente realmente valesse, o campeonato baiano terminava empatado, né? Porque...
com todo mundo em primeiro lugar.
Todo mundo ganhando todos os jogos. Então, assim, cara... Assim, eu respeito, porque até por desconhecimento, eu respeito que exista alguma coisa que a lógica e a van filosofia não entenda. Eu acredito na existência do lado de lá. Mas essa coisa de vidente, pra mim, é um pouco...
Só tragédia, né?
Um pouco demais.
Sim.
Né?
E... Olha aí, Pandabet citando Shakespeare, rapaz. O cara é muito gênio. Vai, Batista.
E todo ano a gente vê na internet que vai ter uma companhia aérea que a gente vê que o povo vai viajar de pé. Isso pode acontecer algum dia na aviação, Panda?
Não, cara, não pode. Não pode, não vai. Porque é uma dessas falácias, né? Não, a gente, todo mundo vai voar de pé e vai cobrar mais barato. Porque não vai ser aceito, cara. Não, não vai... Outra coisa que falam, os aviões vão voar com piloto só. Não, não vão. Assim, a tecnologia existe hoje para voar sem piloto. Você podia ter zero piloto a bordo.
Jura?
A tecnologia hoje...
Com a IA, você diz?
Não, não é com IA. Assim, o primeiro avião que pousou e decolou sem nenhum input humano fez isso em 1970.
Que
o Lockheed Tristar, que saiu de Palmdale, na Califórnia, e foi até Washington com os dois pilotos de braço cruzado monitorando. Claro, eles programaram tudo, o avião saiu do chão e pousou em Washington em 1970, quando Jairzinho fez aquele passo pro Pelé. Sim. O Tostão falou: olha o cara entrando, deu pro Carlos Alberto.
Meteoro.
Nesse ano já tinha um avião decolando da Califórnia pousando em Washington sem piloto encostar a mão. A tecnologia existe há muito tempo. Só que como a aviação ela progride através de ganhos de segurança, está comprovado que a presença humana no cockpit, e mais do que um, é algo que tem que ser mantido.
Entendi.
Tá certo.
Bom, mesmo com os avanços, há de se manter também a tradição ali para que não tenha nenhum problema. Infelizmente, vamos nos despedindo deste craque, deste entusiasta da aviação, como ele se autotitulou, psicopata dos aviões. Ele, gente, desde os 9 anos de idade, ele já se envolvia trabalhando com aviação no Brasil e é um rapaz tão apaixonado que se casou dentro de Congonhas. As primeiras palavras enquanto criança foram Varig, Varig, Varig. Esteve aqui conosco para tirar dúvidas, para nos elucidar e, é claro, para nos divertir. Panda, muito obrigado pela sua presença e, por favor, os recadinhos finais são seus, manda bala.
Não, quero citar uma frase do meu pai, né? E primeiro agradecer demais o convite, né? Que vocês foram muito gentis, obrigado mesmo pela paciência, por ter lembrado da gente.
Que isso.
E a gente tá num ano muito decisivo, né? Um ano em que a gente tem a possibilidade de escolher, e precisamos escolher quem vai nos dirigir e... É desnecessário dizer a importância que isso tem, né? E a gente, quando diz isso, a gente está torcendo para um Brasil melhor, para um Brasil mais justo, para um Brasil que faça com que todo brasileiro tenha oportunidade de se desenvolver, em última análise, de voar. A gente tem 100 milhões de passageiros ou de viagens feitas por ano aqui, e quem estuda o setor sabe que esse número poderia chegar, sem muito esforço, a 200, 300 milhões.
Então,
aí a gente poderia triplicar o tamanho da aviação nacional. É que precisa ter juízo, precisa ter foco, precisa ter um projeto de país e não um projeto de poder.
Muito bom.
Entre os candidatos que estão aí, infelizmente, eu não vi nenhum projeto para o país. Eu vi projeto de poder. Então, estou muito desgostoso, insatisfeito com os candidatos que se apresentam. Eu vejo eles falando do que eles vão fazer para conquistar o poder, mas não para empurrar esse país para onde merece estar, lá no alto. E finalmente, eu só quero concluir com uma frase do meu pai, né? Que numa situação assim diria: muito bem, eu não sei o que vem pela frente, só espero que venha pela frente. Boa noite.
Muito bom. Esse foi o Pandabet, e como Brasília é um avião, nós queremos que esse país decole. E decole sempre rumo ao sucesso. Então, se você quiser, encontre o Panda nas redes sociais para comprar um de seus livros, só de fotos de aeronaves, em 2 edições, e também comprar o João Emir Betting. a biografia sobre o livro, sobre o grande jornalista Joemir Betting, tá, pai no... de Panda Betting e também de Mauro Betting.
Tem o website, que é www.bettingbooks.com.br.
Boa, então, procure. Senhoras e senhores, nós vamos ficando por aqui. Não sem antes de agradecer você, caro ouvinte, que nos ouve com seu ouvido, não é mesmo, Mini Ruth?
É isso, gente. Um beijão.
Beijo, um queijo. Tchau, pessoal. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Valeu!
Sobre a mesa, é sobre mesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobre, sobre, sobre mesa, quem escuta sabe. Sobre
tudo. Notícia que importa no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
4 da manhã, bom dia.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. Muito bom dia, uma ótima quarta-feira para você que sintoniza a TMC. Eu sou o Diego Andrade, eu te faço companhia até as 5 da manhã. Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo o que aconteceu de mais importante, tanto no noticiário do Brasil quanto do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar o seu dia, né? Se você está em Belo Horizonte, sintoniza a nossa programação em 88.7. Já em Recife, 92.7, São Paulo e Brasília, 100.1, em Curitiba, 100.3 e no Rio de Janeiro estamos no 101.3. Muito obrigado a você que está sintonizado aqui na TMC. O WhatsApp da TMC está aberto para sua participação. Manda sua mensagem, comenta sobre as principais notícias aqui no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos às principais manchetes do programa. O senador Flávio Bolsonaro confirmou que se encontrou com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro depois da primeira prisão do empresário, quando ele já usava a tornozeleira eletrônica. A declaração foi feita nesta terça-feira durante uma entrevista coletiva, poucas horas após uma pesquisa eleitoral apontar queda nas intenções de votos do senador. Segundo Flávio, a reunião aconteceu para tentar resolver os problemas envolvendo o financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do senador. Vorcaro é investigado por suspeitas de corrupção e foi o principal financiador do filme, que deve ser lançado perto das eleições deste ano. Flávio disse que foi ao encontro para colocar um ponto final no assunto e afirmou que, se soubesse antes da gravidade da situação de Vorcaro, teria procurado outro investidor para evitar atrasos e dificuldades na produção do filme. O encontro teria acontecido um dia após a justiça autorizar a soltura de Vorcaro em novembro de 2025. O ex-banqueiro tinha sido preso pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos quando tentava sair do país. Depois de deixar a prisão, passou a usar tornozeleira eletrônica. Antes da prisão, Vorcaro teria investido cerca de R$71 milhões na produção do filme. Flávio Bolsonaro participou das negociações para conseguir recursos e cobrar pagamentos que ajudassem a viabilizar o projeto. O deputado federal Mário Frias enviou um áudio ao banqueiro Daniel Vorcaro agradecendo o apoio ao filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente. A mensagem foi enviada logo depois de um encontro marcado entre o senador Flávio Bolsonaro e Vorcaro, em Brasília, segundo o site The Intercept Brasil. No áudio divulgado pela reportagem, Frias diz que o filme vai mexer com o coração de muita gente e afirma que a produção será muito importante para o país. O deputado também chamou o projeto de a maior superprodução já feita sobre uma história brasileira e disse que o filme seria uma questão de justiça divina. Segundo a reportagem, Flávio Bolsonaro negociou o financiamento do filme com Vorcaro. O encontro entre o senador e o banqueiro estava previsto para o dia 11 de dezembro de 2024, em Brasília. Naquele dia, Flávio deixou uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado por cerca de meia hora e depois retornou. Menos de uma hora depois do horário marcado do encontro, Mário Frias enviou o áudio para Vorcaro. O The Intercept Brasil informou que não conseguiu confirmar se a reunião entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro realmente aconteceu. A Advocacia-Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspenda e derrube a chamada Lei da Dosimetria, que reduz penas de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. O pedido foi apresentado nesta terça-feira. Entre os principais beneficiados pela lei está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a AGU, a nova regra enfraquece punições aplicadas a crimes contra a democracia e o Estado de Direito. Para o governo, a lei seria uma tentativa de diminuir punições já definidas pela justiça contra envolvidos nos ataques em Brasília. A chamada Lei da Dosimetria muda a forma como as penas são calculadas e pode reduzir o tempo de prisão das pessoas condenadas pelos ataques às sedes dos três poderes. Na prática, a mudança também pode beneficiar investigados que ainda nem foram julgados. O debate gira em torno de uma única questão: qual deve ser a punição para crimes contra a democracia e as instituições do país? A AGU argumenta que reduzir essas penas pode enfraquecer a proteção do regime democrático. Agora o pedido será analisado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. O STF pode suspender a lei imediatamente, de forma provisória, ou esperar o julgamento final para decidir se a norma é válida ou não. Enquanto isso não acontece, a lei da dosimetria continua valendo. Então, para explicar bem no grosso modo, que os juízes já podem usar os critérios para definir penas de condenados pelos ataques do 8 de janeiro. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adiou a análise da PEC que propõe a redução de maioridade penal. A análise estava marcada para esta terça-feira. O texto é criticado pela base governista e defendido pela oposição como uma maneira de endurecer o combate ao crime no país. O relator, deputado Coronel Assis, apresentou uma proposta que afirma que jovens a partir de 16 anos poderão ser responsabilizados penalmente apenas em casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Caso sejam condenados, eles devem cumprir a pena em unidades separadas de adultos e também de menores infratores. A CCJ adiou a discussão, que chegou a ser iniciada nesta terça-feira. O presidente da comissão interrompeu o relator quando o texto começou a ser lido, alegando que a ordem no dia do plenário principal da casa foi aberto por Hugo Mota e que retomariam depois o debate sobre a maioridade penal, que deve ficar para a próxima sessão. 4:07 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos à previsão do tempo para todo o país nesta quarta-feira. Em Curitiba, o dia é de sol, viu? Nuvens à tarde e à noite, com máximas de 19 e mínimas de 10 graus. Já em São Paulo, o dia é de sol, com pancadas de chuva durante a tarde. À noite, de nuvens, mas sem chuva, viu? Máximas de 20 e mínimas de 14 graus. No Rio de Janeiro, a quarta-feira vai ser chuvosa durante o dia e à noite também, viu? Máximas de 22 e mínimas de 19 graus. Belo Horizonte, o dia começa com sol e algumas nuvens, e as pancadas de chuva chegam à tarde e à noite. Máximas de 25 e mínimas de 17 graus. Em Brasília, o dia começa com sol e nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, com tempo aberto, viu? Máximas de 28 e mínimas de 17 graus. Para fechar, Recife, o dia começa com sol e chuva, viu? À tarde as nuvens diminuem e à noite é de pouca nebulosidade. Máximas de 32 e mínimas de 23 graus. O presidente do Banco Central participou de uma sessão na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Durante a audiência, ele foi questionado sobre a atuação do Banco Central e também sobre o caso do Banco Master. O repórter Adrian de Almeida acompanhou e traz os detalhes para a gente.
Em audiência pública no Senado, Gabriel Galípolo afirmou que o Banco Central não será usado como palanque político. Questionado pelo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan Calheiros, Galípolo disse que o foco da gestão é garantir estabilidade financeira e controle da inflação. Segundo ele, também é papel do Banco Central impedir interferências políticas na instituição.
O mandato que está escrito no Banco Central é que eu tenho que cuidar da estabilidade financeira e estabilidade monetária, mas tem um terceiro mandato que tem sido um tema que eu tenho perseguido muito. Não deixar o Banco Central se transformar em qualquer tipo de palanque para a política. Não cabe a mim perseguir ninguém.
Galípolo também falou sobre o Banco Master, que, segundo ele, teve captação negativa em 2025. Ele afirmou que a instituição vem enfrentando dificuldades financeiras identificadas após a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central.
Ao longo de 2025, a captação líquida do Master foi de menos 11,5 bi. A captação líquida com garantia da FGC foi de menos 9 bi. E houve um aporte de 2,5. Hoje está vindo à tona uma série de comunicações. A gente percebe que essas comunicações denunciam um certo asfixiamento financeiro do grupo, como está percebendo a restrição de recursos que existiam ali.
Por fim, Galípolo disse que o Banco Central pode perder autonomia no futuro caso seja comandado por alguém que ceda a pressões políticas.
E atenção, motorista, o governo federal lançou uma linha de crédito para motoristas de aplicativo e taxistas, com condições especiais para financiamento de veículos. Nosso repórter Lucas Escórcio acompanhou esse anúncio que foi feito pelo presidente Lula.
O presidente Lula lançou oficialmente o programa Move Aplicativos, uma linha de crédito que permite o financiamento de troca de carros ou compra de carros para motoristas de aplicativo e taxistas. O anúncio foi feito na Casa de Portugal, no centro de São Paulo. Vale lembrar que o Move Aplicativos faz parte do programa Move Brasil, que foi lançado para caminhoneiros autônomos, cooperativas e empresas para substituir veículos antigos por modelos mais seguros e sustentáveis em janeiro. No evento estavam presentes representantes dos sindicatos, presidentes de bancos, Simone Tebet, ministra do Planejamento de 2023 até 2026, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, além de apoiadores e imprensa. O governo vai injetar 30 bilhões de reais dos cofres públicos via BNDES e bancos tradicionais. O motorista por aplicativo e taxistas poderão financiar veículos no valor de até 150 mil reais. As condições são atrativas para esses motoristas, até 72 meses para pagar e uma carência de 6 meses para começar a quitar a primeira parcela. As taxas vão ficar abaixo da Selic atual. A previsão é de 0,99% ao mês para motoristas de aplicativo e 0,95% ao mês para taxistas. Para evitar que pessoas de fora da categoria aproveitem os juros mais baixos, o programa terá um filtro. A previsão é exigir que o motorista comprove ter feito, no mínimo, 100 corridas nos últimos 12 meses. Em seu discurso, Lula disse que este era o primeiro passo e que o próximo passo seria um financiamento governamental de motos para entregadores.
Então, eu quero que vocês saibam, é importante vocês saberem, para vocês cobrarem toda vez que vocês me veem. Eu ainda espero realizar o meu sonho de financiar moto de qualidade mais barata para os motoqueiros desse país.
Flávio Bolsonaro voltou a comentar as investigações envolvendo o empresário Daniel Vorcaro e o financiamento do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante a declaração, Flávio confirmou que procurou o empresário para tratar do futuro do projeto audiovisual e voltou a criticar a atuação da Polícia Federal no caso. O nosso repórter Murilo Hernandes, ele acompanhou os desdobramentos e conta pra gente.
O senador Flávio Bolsonaro confirmou ter se encontrado com o empresário Daniel Vorkaro após a imposição de monitoramento eletrônico ao ex-banqueiro. Segundo Flávio, o objetivo da conversa foi cobrar explicações sobre o financiamento do filme do ex-presidente Jair Bolsonaro e entender como ficaria a busca por novos investidores para o projeto audiovisual. A declaração acontece após o senador afirmar publicamente, em outras ocasiões, que as cobranças a Vorkaro teriam ocorrido antes da prisão do empresário. As investigações apuram suspeitas relacionadas a movimentações financeiras envolvendo o Banco Master e empresas ligadas ao grupo de Vorkaro. O caso ganhou repercussão após a divulgação de áudios em que Flávio Bolsonaro cobra pagamentos ligados ao financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro. Segundo o senador, os pagamentos previstos em contrato deixaram de ser feitos e Vorkaro teria alegado dificuldades financeiras, mas prometido honrar integralmente o acordo. Flávio também mencionou conversas registradas em áudio envolvendo o projeto audiovisual e afirmou que, pouco depois desses contatos, Vorkaro acabou preso.
Eu fui, sim, ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. É dizer que, se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco.
Na sequência, o senador voltou a associar o governo federal às investigações envolvendo o caso. Flávio citou reuniões envolvendo integrantes do governo Lula, representantes do sistema financeiro e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmando que os encontros demonstrariam ausência de favorecimento ao Banco Master.
O envolvimento do próprio presidente da República, o Lula, praticamente aconselhando o presidente do Banco Master. E é por essa razão, gente, que a gente tem insistido tanto que é mais urgente do que nunca a CPMI do Banco Master, sim, porque vai ser a única forma de separar bandido de inocente.
O parlamentar também criticou a atuação da Polícia Federal e afirmou que parte da corporação estaria aparelhada pelo governo federal. Flávio Bolsonaro afirmou ainda que o trailer sobre o filme de Jair Bolsonaro deve sair nos próximos dias e disse ter pedido que eventual lucro da produção fique reservado à disposição das autoridades brasileiras, caso seja necessário.
A Polícia Federal realizou a sétima fase da Operação Compliance Zero. As investigações continuam focadas no caso do Banco Master. O repórter Adrian de Almeida, direto de Brasília, tem as informações.
A nova fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal teve como alvo um perito criminal investigado por vazar informações sigilosas para a imprensa. A operação investiga suspeitas de fraudes no sistema financeiro ligadas ao Banco Master. Segundo nota divulgada pelo Supremo Tribunal Federal, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares. Entre elas, a suspensão do policial federal das funções públicas por suspeita de envolvimento no crime. A investigação da Polícia Federal apontou que o perito repassou informações sigilosas do início das investigações. Os dados foram obtidos depois que o profissional analisou materiais apreendidos durante uma das primeiras fases da Operação Compliance Zero. A nota do STF ainda diz que as medidas não são contra jornalistas nem contra a imprensa, mas sim para investigar a conduta do agente que teria a obrigação de manter essas informações em sigilo. O dono do Banco Master, Daniel Vorkaro, está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Após pedido da própria PF, ele foi transferido para uma cela comum.
Em entrevista à TMC, o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, falou sobre o atual cenário econômico do país. E a gente ouve agora.
Muita gente fala, né, que uma eleição presidencial se define em parte pela economia. Não a macro, mas aquela do bolso do eleitor e da eleitora. O senhor concorda com essa análise? E se sim, o que que dá pra gente prever? Prever não, né? Prever é feio. Projetar agora, estando no meio do mês de maio, hein, ministro?
Olha, a economia seguramente é o fator mais relevante no processo econômico. Perde apenas para escândalos, né? Coisas como corrupção e tudo mais. Você deve se lembrar que o marqueteiro do Bill Clinton falou: é a economia, estúpido, é a economia, idiota, mais ou menos isso, né? Então, realmente, a economia será um fator relevante no andar da campanha eleitoral e da própria eleição.
E câmbio e bolsa ainda são termômetros confiáveis da saúde econômica de um país, mesmo estando tão longe da realidade das ruas?
Desculpe, eu não entendi bem o que você falou.
Câmbio e bolsa ainda são termômetros confiáveis porque são indicadores que estão longe da realidade das ruas.
Olha, câmbio e bolsa raramente tem influência nas eleições. É, o público que acompanha, que se preocupa com essa realidade, é um público de maior instrução, maior experiência. Não é o caso da massa de eleitor do Brasil. Você deve se lembrar que cerca de metade do eleitor brasileiro, dos eleitores brasileiros, ganha até 2 salários mínimos. Não tem acesso a essa informação para avaliar o efeito de bolsa e câmbio no processo eleitoral.
Agora, ministro, dá para a gente juntar a primeira pergunta com a segunda, né? Quando a gente fala que a economia pesa no bolso das pessoas e as pessoas consideram isso numa eleição, e vendo o contexto internacional, o cenário de alta do petróleo, a gente pensa em inflação, preço de frete, preço de combustível, né? Logo no começo da guerra teve uma ameaça nas redes sociais de greve de caminhoneiros, o governo já entrou na história para reduzir impostos também, negociação com alguns estados. Então, nesse sentido, né? Nesse sentido, é o momento em que a macro encosta na micro, conversa com a micro, e aí sim o consumidor é impactado?
Aí você tem toda a razão, né? Porque aí vai impactar em algo que o consumidor sente no seu bolso, na sua pele, nas suas perspectivas, que é inflação. Por outro lado, dependendo de como evolui essa guerra, dependendo de quais sejam as consequências de um novo ataque americano a Teherã, isso vai ter um aumento maior ainda do salário mínimo, do preço do petróleo, desculpe, né? A revista The Economist falou essa semana que está muito longe de ter atingido o pico de preço de petróleo. Eles calculam que pode chegar a $150 por barril. E aí o impacto é duplo no processo eleitoral. Primeiro, porque ele afeta a inflação, o bolso do consumidor e do eleitor. E segundo lugar, porque o Trump, com toda a sua maluquice na condução desse processo, ele não tem saída fácil para isso, tudo isso pode resvalar para uma recessão mundial muito grave. E afeta a economia brasileira, afeta o emprego. Você vai ter um aumento do desemprego, aí o dólar fica mais caro, isso impacta adicionalmente no preço do petróleo. O preço do petróleo impacta na gasolina, no querosene, no gás de cozinha, e assim por diante, né? Então, a eleição, ela pode mudar de rumo ou se intensificar em seus aspectos se todo esse processo maluco do Trump redundar não apenas na inflação mais alta, mas numa recessão mundial.
Como um especialista, acredita que o Brasil tem maturidade para discutir nesse momento, para aprovar neste momento, uma mudança no regime de trabalho conforme está sendo discutida?
Olha, maturidade para discutir, sim. Nós somos uma democracia plena, temos liberdade de imprensa, temos que discutir. Por outro lado, o que a gente vê é a demagogia, o populismo presidindo essa decisão que é grave para o país, não é? Se você olhar a jornada de trabalho, a escala de trabalho ao longo do século XIX para cá, ela foi diminuindo. Quem estudou história industrial da Inglaterra sabe que a jornada, né, os trabalhadores trabalhavam mais de 12 horas por dia. As mulheres trabalham 10, 12 horas por dia também. Então, com o aumento da produtividade, isto é, começou-se a produzir mais com os mesmos recursos, né? Isso foi possível, tornou-se possível negociações entre sindicatos e empresa no sentido de reduzir a escala de trabalho. Então, a escala de trabalho hoje, nos países ricos, vão de 35 a 42 horas por semana, né? Então, desculpa, a 35 a 40 horas por semana. Se o Brasil estivesse ganhando produtividade, é mais do que razoável, mais do que justo, repartir os frutos desses ganhos entre os empresários e os trabalhadores, como aconteceu no mundo rico do século XIX para cá, né? Sucede que o Brasil está com a produtividade estagnada. Só tem um segmento brasileiro que gera produtividade, que é a agropecuária, mas onde está o menor contingente de trabalhadores. Na indústria, a indústria está com produtividade negativa. Então, sem produtividade, o fim da escala 6 por 1 se traduzirá automaticamente em custos. custos para as empresas, custos para associações, custos para a sociedade, isso tudo vai reduzir a produtividade. E a produtividade é o principal fator de geração de riqueza de um país. Portanto, o Brasil vai experimentar um desastre, a meu ver, derivado da irresponsabilidade, da ignorância, né, de quem está lidando com isso de alguma forma, para tornar o Brasil menos produtivo, certo? E mais, outra coisa, estão dizendo que isso vai permitir que o trabalhador viva mais com a família, que ele não tenha que ter tantos dias para o trabalho de ônibus, ficar 2 horas no trânsito. Isso tudo é razoável. A pergunta é, será que o Brasil está, para usar essa palavra sua, Joana, com maturidade econômica suficiente para isso? Não está, né? Mesmo assim, a minha previsão é que essa demagogia, esse dano à economia brasileira e aos trabalhadores, não é? Os trabalhadores vão ser prejudicados se isso reduzir o ritmo de crescimento da economia, já vai gerar menos emprego, né? E outra coisa, estão dizendo que o trabalhador vai ficar mais com a família. Tudo indica que os trabalhadores de baixa renda que forem beneficiados com essa medida, eles vão aproveitar o dia mais para buscar um bico, para trabalhar mais.